Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Quando que foi isso que você começou a ser madrinha lá?
Há uns um ano e meio atrás.
Eu vou chamar essa mulher que tá conversando comigo de Marcela, mas esse é um nome fictício. A voz dela também foi modificada para dificultar o reconhecimento, porque mesmo estando a milhares de quilômetros de onde a história que ela conta está acontecendo, essa mulher tem medo de falar.
2021? Isso.
A Marcela é professora e diretora de escola em São Paulo e contou que tudo começou quando ela estava olhando páginas aleatórias do Facebook.
Um belo dia, assim, veio um convite para acessar essa página no Facebook, né?
A página em questão se chama Resgatando Cativos. Está na categoria de instituição beneficente, tem 821 mil inscritos e está vinculada a um endereço físico na cidade de Itacoatiara, que fica às margens do Rio Amazonas, a 270 quilômetros de Manaus.
E aí eu acessei, achei bacana, comecei a ver, ah, nossa, tá ajudando pessoas e tal, e é uma coisa que eu gosto muito, ajudar pessoas, né? E aí comecei a ver, aí vi um resgate de uma moça, essa moça muito magra, muito abatida, cadavérica e tal, e aí eu resolvi me candidatar para ser madrinha dela.
Me conta um pouco mais, como é que era esse vídeo que você viu?
Ah, era um vídeo falando todas as desgraças possíveis, assim, da vida dessa moça, né? Ela não tinha o que comer, ela tinha dois filhos ia ficar sozinha, ela não tinha nada, ela não tinha roupas íntimas, ela não tinha material de higiene, ela não tinha nada, ela precisava de muita ajuda. E ela estava se acabando na droga, e ela precisava de ajuda, e eu me compadeci, e aí eu propus ajudar essa moça.
O responsável pela página Resgatando Cativos se chama Arisson Farias de Aguiar. É um homem corpulento, de pele morena, usa óculos de armação dourada e se auto-intitula pastor. No banner da página do Facebook do projeto Resgatando Cativos, ele aparece de camisa branca, beijando a testa da esposa, a pastora Nívia, que veste uma coroa dourada. E o que mais tem nessa página são vídeos que nem o que a Marcela viu, que na verdade são lives. Ou seja, eles foram transmitidos ao vivo, mas depois ficam salvos na página. Os personagens centrais dessas lives são quase sempre o pastor Arisson e alguma pessoa com dependência química.
Boa noite, gente linda!
A ideia toda do projeto, pelo menos a ideia de fachada, é justamente resgatar essas pessoas, os cativos, e ajudar elas a se livrarem das drogas.
Gente, o coração tá muito apertado.
O pastor Arisson costuma chamar essas pessoas de filho ou de filha. Em contrapartida, é chamado de pai. O paizão.
Eu vou atrás do meu filho juntamente.
Essa live que você tá ouvindo foi feita no começo de 2021. A ação acontece durante a noite, mas dá para ver bem o pastor e os outros ocupantes da caminhonete S10, porque as luzes internas estão acesas. O pastor tá dirigindo, tem três homens jovens no banco de trás, além da pastora Nívia no banco do passageiro.
Olá, gente linda! Boa noite! Vamos lá buscar o Elielson, gente.
Esse tipo de live é muito comum na página do Resgatando Cativos. Pastor dirigindo pelas ruas de Itacoatiara, em geral durante a noite,
nós vamos achar ele.
Atrás de alguém que tenha passado pelo projeto e tenha caído.
Temos uma notícia que ele está bem ali na frente de um supermercado onde ele mangueava.
As lives do pastor Arisson são bem assistidas e compartilhadas. Muitas passam das 100 mil visualizações e é difícil uma que não tenha mais de 1000 comentários.
Entrando e compartilhando aí que nós vamos achar.
Isso sem contar com a audiência do YouTube, que não é tão grande quanto a do Facebook, mas que também não é exatamente pequena.
Só que essa droga maldita fez isso.
Algumas dessas lives são bem longas. Essa, por exemplo, tem quase meia hora, mesmo com alguns cortes na ação.
É ele lá. Tá ali ele, ó. Gente, ele tá ali, ó. Ele tá bem ali, ó.
Cadê?
Ali, ele se abaixou ali, ó.
Olha, ele viu o carro.
Ele viu o carro.
Olha, esse é ele ali, ó.
Achei o Elielson, gente.
O pastor encosta o carro, tira o cinto, arranca o celular do painel, sai pra rua e começa a gravar um homem na calçada mal iluminada pela luz fria de uma loja de bugigangas eletrônicas.
Ele tá fazendo sinal de não.
O homem tá descalço, veste shorts e camiseta. Quando o pastor se aproxima de celular em punho, ele cobre o rosto com a camiseta e faz que não com a mão.
Oh.
O homem se afasta, ainda fazendo que não com a mão, mas o pastor avança gravando tudo
oh.
E transmitindo ao vivo.
Vou sim.
O homem se afasta mais, mas o pastor continua avançando na direção dele.
Seu Elielson.
Os outros que estavam no carro se espalham ao redor.
Vem cá, meu filho, para com isso.
O homem zanza em círculos pela calçada e se senta numa jardineira baixa de cimento.
Vê como você tá.
Não, pai, eu tô usando droga, não.
Tá droga.
É cachaça. Minha cachaça tá devagar.
Olha como você tá, meu filho, todo sujo. Olha aqui a mãe.
Nessa hora, menos de um minuto depois de todo mundo ter descido do carro, a pastora Nive estende a mão pro homem. Ele pega a mão dela e dá um beijo. Ela se abaixa pra tentar um abraço.
Você não vai abraçar, não?
Não, eu tô fedendo.
Não tem problema, a gente vai te abraçar fedendo mesmo.
Essa fala do pastor, a gente vai te abraçar fedendo mesmo, parece ter desarmado um gatilho dentro do homem. A partir daí, ele para de recusar o resgate.
Levanta!
E mais do que isso, ele passa a obedecer a todas as ordens do pastor.
Olha como mudou agora, né, Jardel?
Como é que eu tô? Pô, tá doido? Minha baleia geral também.
Dá um abraço aqui no pai.
Tava normal, cara, não tá doido?
O homem vai abraçando um a um.
Nós somos sua família, vamos te buscar, meu filho.
O pastor continua gravando cada abraço e transmitindo tudo ao vivo.
Olha aí, gente.
De vez em quando, ele vira o celular pra pastora Nívia, que a essa altura tá chorando de emoção.
Difícil, né, pastor?
E aí, nesse momento, no minuto 5 do vídeo que ficou gravado, bem quando as emoções estão prestes a transbordar, o pastor Arisson inverte a câmera pra filmar o próprio rosto.
Hoje eu passei um dia com saudade.
Bem em tempo de registrar o momento em que cai no choro. Ele grava um pouco o próprio rosto às lágrimas, depois inverte a câmera de novo para registrar o restante do grupo. Todo mundo chora de soluçar. Um deles, um rapaz de camisa vermelha, se senta na jardineira e mergulha o rosto nas mãos. Aí, finalmente, o homem que motivou toda a ação se aproxima do pastor.
Bora, que eu não quero te ver passar mal.
Eles se abraçam. A imagem fica instável por um instante, mas o pastor inverte de novo a câmera pro modo selfie, bem em tempo de registrar a hora em que ele beija o pescoço do homem.
Hoje tu me beijava, amor. Te amo, tá?
Também te amo.
Se levar, meu filho, bora.
Eles se beijam mais, se abraçam mais, depois entram no carro.
Bora, pessoal.
O pastor segue filmando.
Militar, gente. Todo sujo. Desculpa, gente, desculpa.
No primeiro plano da imagem, a gente consegue ver o rosto do pastor, que chora enquanto dirige.
Obrigado, Senhor, obrigado.
No banco de trás, o rapaz resgatado e os outros três se beijam, se abraçam e também choram.
Tá chorando muito, gente, olha.
Que bom isso, meu filho. Chora, faz bem.
Chora, meu filho, chora
faz
mesmo.
Bem. Coloca tudo pra fora.
Depois disso, o vídeo continua por mais 20 minutos.
Se você puder compartilhar essa live, compartilhe.
O pastor registra boa parte do percurso depois da chegada na casa onde acolhe as pessoas com dependência.
Vem aqui, traz a surpresa aqui, gente.
Os outros moradores estão todos na calçada diante da casa, esperando pelo resgatado.
Uhul!
E o pastor registra o encontro.
Tava mangueando.
Que é repleto de beijos, abraços e lágrimas.
A casa é sua, pode entrar.
E termina num canto final de agradecimento.
Ele não pode aparecer na live, meu filho. Ele tá todo ferido. Vai tomar um banho, vá.
Esse vídeo não foi o primeiro que a Marcela assistiu. Mas eu escolhi falar dele porque ele mostra a essência do projeto Resgatando Cativos. Pelo menos a essência pública. O pastor é esse homenzarrão de coração bom, que resgata as pessoas caídas, que beija o pescoço do homem embriagado e há 3 dias sem banho, que reúne todo mundo nessa casa, onde eles cantam juntos como uma grande família feliz. Para Marcela, aquilo fazia sentido. Fazia tanto sentido que ela resolveu que, de alguma forma, queria fazer parte daquela família. E já na primeira live que viu, nos comentários mesmo, a Marcela perguntou como fazia para ajudar.
Aí me responderam assim, fala com a Mônica dos Cativos.
Mas antes que a Marcela procurasse, a Mônica dos Cativos entrou em contato com ela pelo aplicativo de mensagens do Facebook.
É uma mulher lá de Portugal.
De Portugal, é?
De Portugal, ela é.
O nome real da Mônica dos Cativos é Mônica Monteiro. Além de coordenar os grupos de madrinhas no Facebook, ela recebe doações que vêm da Europa e repassa para o pastor, muitas vezes usando a conta do filho dela. Nessa primeira troca de mensagens, a Mônica explicou para Marcela como funcionava o esquema para ser madrinha.
Tinha que depositar um dinheiro todo mês para comprar os materiais de limpeza e de higiene pessoal, mais alguma coisa que essa menina queria. Precisasse.
Essa menina, no caso, era a pessoa da primeira live que ela assistiu, que tinha sido, entre aspas, resgatada pelo pastor.
A ideia é que você seja madrinha de uma pessoa, não é pro projeto que você dá o dinheiro. Você dá o dinheiro, supostamente, para essa pessoa, é isso?
No começo, sim.
Uhum. E aí, essa pessoa de Portugal, ela falou para você que ela tava em Portugal?
Falou.
Você achou estranho o fato dela estar em Portugal?
Achei. Achei estranho. Por que uma pessoa de Portugal ela coordena o grupo de madrinhas aqui do país inteiro.
Uhum.
Né? Aí ela deixou claro que tudo que fosse dado para a interna teria que antes ter o consentimento dela. Ah, ela precisa de um sabonete. O dinheiro vai para a conta da pastora e a pastora iria comprar esse sabonete.
Entendi. E aí você começou a fazer essa... Você achou meio estranho, mas foi adiante, é isso?
Comecei a ajudar.
E aí você podia falar com ela? Como é que era esse contato seu com ela?
Só era me permitida a ligação uma vez por semana.
Segundo a Marcela e outras madrinhas com quem eu conversei, essa conversa semanal com os afiliados acontecia por videochamada e sempre tinha alguém do projeto acompanhando.
Sempre com alguém por perto.
Mas ainda que fossem monitorados, os afiliados às vezes soltavam informações ou pediam coisas. A Marcela me contou, por exemplo, de um dia em que a afiliada dela falou que estava precisando de roupas íntimas. E aí, sem dar muita bola para a regra da Mônica Monteiro, ela achou uma boa mandar logo o que a moça precisava, em vez de fazer o Pix para a conta da pastora.
Tinha um mercadinho lá, e esse mercadinho, ele mandava as coisas. E eu sem pedir, eu falei, nossa, a minha tá precisando de calcinha e sutiã. Eu comprei e mandei levar lá. E eu levei uma bronca muito grande da Mônica, porque eu não poderia dar nada sem falar com ela antes.
Eu sou Tomás Chiaverini e o 100º episódio do Escafandro já começou. E como não podia deixar de ser, ele vai ser diferente de tudo que você já escutou por aqui. Vai ser o começo de uma série especial, O Pastor. Ao longo de 7 episódios, a gente vai mergulhar fundo nessa mistura de seita com organização criminosa sediada no interior do Amazonas, mas que tem braços até fora do país. Como essa apuração continua enquanto você está escutando esse episódio, como fatos novos seguem acontecendo, a gente resolveu excepcionalmente mudar o formato e a periodicidade de publicação dos episódios. Eles vão ser um pouco mais curtos do que de costume, mas vão sair todas as semanas até o final da história. E claro que antes de ir adiante, eu tenho de fazer um gigantesco agradecimento para o grupo de humanos luminosos que apoiam o projeto financeiramente. Essa investigação só foi possível por conta de vocês. Mas mais do que isso, toda a Rádio Escafandro e os mais de 100 episódios publicados ao longo de quase 5 anos só aconteceram e só continuam acontecendo por conta de vocês. Então, para pessoas como a Aline Evelyn Vieira de Souza, a Morena Moraes Rezende, o Ronaldo Carrilho e o Thiago Bufferli Barbosa, eu tenho de dizer muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por todo o apoio ao longo desses anos. E para você que tem uma sobrinha mensal aí, que quer que o projeto siga firme e forte, que quer ter direito a mimos como ouvir os episódios um dia antes ou gravar a nossa ficha técnica, o caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Se você ficou com alguma dúvida, se quer apoiar por outros caminhos ou se quer saber de todas as recompensas para apoiadores, é só ir lá no nosso site radioescafandro.com e clicar na aba Apoie. E por fim, esse projeto gerou muito material extra que eu tô colocando nas nossas redes sociais, mas principalmente no Instagram. Então, se você quiser mergulhar ainda mais fundo, me segue lá nas arrobas Rádio Escafandro e Tomás Chiaverini. A Marcela me contou que achou aquela história do dinheiro meio estranha, mas disse que a possibilidade de ajudar aquelas pessoas falou mais alto. E que ela não só continuou no projeto, como mergulhou ainda mais.
Passou um tempo, eu já era madrinha de 3 ou 4 pessoas lá.
Uma espiral afetuosa de carinho remoto.
E eles gostavam muito de mim.
Que se intensificava a cada contato por videochamada, a cada live que ela assistia. E ela assistia a cada vez mais lives.
Quando você começa a ser madrinha de uma pessoa, você começa a assistir mais as lives. E aí você começa não só a ajudar o interno, mas como começa a dar dinheiro pro projeto também.
Entendi.
Entendeu? Houve uma situação em que o pastor dizia que precisava trocar as janelas do projeto, que as janelas estavam caindo, que não sei o quê, e que ia ficar R$200 cada janela, na época. 200 ou 250, eu não me lembro mais. Eu sei que eu mandei R$500 para ele trocar 2 janelas. Essa janela não foi trocada na ocasião, não foi trocada um ano depois. Ela foi trocada 3 meses atrás, e ele colocou uma janela de usada e tal. Mas eu mandei o dinheiro para trocar a janela na época.
No auge das contribuições, a Marcela me falou que doava R$5.000 por mês para o projeto. E aqui vale dizer que ela é diretora de escola, tá longe de ser uma pessoa rica.
Deixei de dar um lazer, deixei de fazer um passeio, para poder ajudar uma coisa que eu acreditava que valia a pena.
Isso tudo só começou a mudar quando ela viu uma live específica com um homem chamado Arley.
Arley, eles chamam a lenda, né? Que ele é o lendário do projeto.
E por que ele é conhecido como a lenda do projeto?
Porque ele tá lá há muito tempo, ele entra e sai, o pastor disse que ele é um filho, sabe, para ele. E o pastor já ganhou muito dinheiro nas custas dessa lenda. Ah, ele não pode ficar mais aqui, vamos fazer uma vaquinha para fazer... Vou levar ele para uma clínica, aí se arrecada 8, 9, 10 mil, aí depois ele foge, já, ele já não pode mais levar ele para a clínica, mas o dinheiro também não é devolvido.
Como é que vai ficar o dente do personagem? Dá um sorriso aqui, Ale.
Essa live que você está ouvindo foi gravada dentro de um consultório dentário.
Pelo amor de doutora Marcela.
E no sorriso do Ale, está faltando um dos incisivos superiores.
Bora ver como é que vai ficar o dente desse personagem.
Aí já dá para imaginar o desfecho, né? O Arley senta na cadeira, a dentista coloca o implante. Em pouco tempo, o pastor está registrando o novo sorriso.
Ei, dá um sorriso aí, dá um sorriso. Aê, rapaz!
E como essa live, tiveram várias outras. Isso foi fazendo o Arley virar a lenda do projeto. Ou uma das lendas. Porque as lives são sempre focadas em personagens. Não só em necessidades específicas deles, como o implante dentário, mas no dia a dia mesmo, na vida deles. Com quem cada um se dá ou não se dá dentro da casa.
Eu cheguei, eu falei assim, bença, pai, o senhor me viu, cada vez me dá um monte de murro, papai.
Se determinada pessoa tá sentindo abstinência ou não.
Vem cá, Lulu.
Ai, pai.
É isso aí que tu acordou com a abstinência? É.
E principalmente, se ela fugiu do projeto. Ou caiu, como o pastor costuma dizer. E sempre que alguém cai, tem toda a comoção do resgate, como você escutou lá atrás. E tudo isso é acompanhado como se fosse uma novela, ou se você preferir, como se fosse uma estranha edição do BBB. E claro que quem mais acompanha as lives são as madrinhas, e por isso elas sabem tudo o que acontece com cada participante do projeto, e por isso, a certa altura dos últimos meses, a Marcela sabia que o Arley tinha caído. Tinha fugido do projeto e estava usando drogas nas ruas de Itacoatiara.
Ele estava fugido, ele não estava no projeto. E um monte de gente mandava mensagem pro pastor. Pastor, vai buscar o Arley, procura saber onde ele está. E o pastor sempre respondia, não, deixa ele lá na rua.
Isso também é comum de acontecer em lives. Expulsões sumárias dos internos.
Se ele pegar essas coisas, o portão tava aí, porque aqui tem gente que quer tratamento e tem que respeitar o
Mas ele falou que ia amarrar ele, tipo.
Não, normalmente falou isso.
Mas então, tu tá mentindo, então, irmão. Infelizmente. Tá, então você tá desligado do projeto, tá?
Porque o pastor Alisson parece seguir a ética moral do Velho Testamento. Qual Jeová no trato com Jó? Ele pode ser caridoso e magnânimo, mas também pode ser implacavelmente cruel.
E nesse dia, era dia de ligação, e esse interno, que era um dos meus afilhados, estava falando comigo.
E enquanto eles faziam a videochamada, tinha uma outra pessoa na sala com um afilhado, se divertindo com um passatempo de atrapalhar a conversa.
Sabe, assim, atrapalhando ele, enchendo o saco dele.
Mas ao mesmo tempo em que atrapalhava, essa pessoa nunca entrava em quadro o suficiente para Marcela ver quem era.
Eu falei, quem é que tá enchendo o saco que não deixa você falar comigo direito? E o rapaz falou, é o Arley. Eu falei, ué, mas ele não tinha fugido? Não, ele está aqui dentro do quarto, ele está aqui escondido, madrinha. Nessa hora, entrou um interno lá e falou assim, Arley, o papai pediu para você pegar suas coisas e ficar lá fora no portão, fazendo de conta que quer entrar, que ele vai abrir a live.
E aí, 5 minutos depois, o pastor abriu uma live.
Boa noite, gente linda dos nossos corações, muito boa noite.
Gente, olha quem está aí no portão.
Gente, olha quem chegou aí na frente gritando aí.
Olha aí, vem aqui, tá batendo aqui, tá querendo entrar.
Entra compartilhando, vamos já lá. Deixa ele gritar mais um pouquinho lá, eu vou já lá com ele.
Essa estratégia de deixar o Arley gritando poderia ser muito bem uma forma de punição pelo mau comportamento. Métodos supostamente pedagógicos desse tipo se repetem em vários vídeos do pastor.
Deixa ele gritar mais um pouco e a gente vai lá, tá bom?
Mas nesse caso específico, parece ser só a boa e velha técnica de arrastar a narrativa no começo das lives para dar tempo de as pessoas entrarem.
Compartilha essa live aí.
E o começo da live tem um detalhe importante que reforça a tese da armação da Marcela. Porque ao contrário do que costuma acontecer, dessa vez ela não começa com o pastor Alisson gravando o próprio rosto. Começa com o celular dele voltado para a tela do computador. Na tela tem um cartaz com a foto do Arley em cima de um fundo verde e no alto tem uma pergunta. Arley merece nova chance no projeto? Ao lado da foto tem os ícones que os espectadores devem usar para votação. Coraçãozinho para sim, joinha para não.
Vamos lá, gente? Gente, quem quiser ajudar na alimentação, tô fixando aqui, ó. Obrigado, Anatana. Bora lá.
Nesse momento, o pastor já inverteu a câmera pro modo selfie. Como em quase todos os outros vídeos, ele veste a camiseta do projeto que tem a estampa de uma corrente se partindo. E essa, coincidentemente ou não, tem o mesmo tom de verde da montagem com a foto do Arley.
Tá aí na frente.
Aí ele finalmente se levanta e caminha pela casa gravando a si mesmo no modo selfie. No caminho, o interno pede bênção.
Te abençoe.
Aí ele sai pra rua e lá na calçada, vestindo uma camisa alinhada cor de vinho, sentado numa mureta de concreto ao lado de duas sacolas, tá o Arley.
Haha! Não vendeu, não?
Vendeu pra quê, pô?
Eles ficam um tempo conversando na calçada, cercados por outros moradores da casa. O pastor, sempre num tom irônico, pergunta se ele tinha voltado a usar e por que ele não tinha vendido as coisas da sacola pra comprar drogas.
Será que tinha vendido? Deixa eu ver o cheiro da mão.
Pode ver.
Depois eles discutem sobre as supostas brigas do Arley com outros internos.
Você viu de respeito dele ontem?
E sobre o comportamento dele dentro da casa.
Se na hora da oração tu tá dançando forró, é sinal que tu não respeita Deus. Tu vai me respeitar? Se tu não respeita Deus?
No fim, no melhor estilo Velho Testamento, o pastor propõe um castigo.
Tu acha que tu merece uma punição como filho? Merece? Você é filho? É?
Tá punido.
Então, a partir de hoje, você não tem mais celular.
Amém. Sim, senhor.
Tudo ok?
Tudo
ok. Posso tomar esse celular?
Tomar, é seu, mano.
Não, é seu. O que eu lhe tomei quando você foi embora? Por quê?
Porque
é seu.
Enquanto o pastor fala, o Arley escuta e concorda balançando a cabeça, mas sem conseguir esconder o meio sorriso.
Nem meus filhos, Alice e o Gabriel, me desrespeitam. Por que que o Arley agora, que está sendo praticamente adotado já, já está na família, vai me desrespeitar? Concorda comigo? Então você vai ficar 10 dias sem esse celular. É o seu castigo. Tá ok?
Tamo junto, na rua não tinha celular.
Então pega as suas coisas e entre.
O Arley obedece, mas antes de entrar é cercado por quatro internas que fazem cócegas e cutucam as costelas dele.
Olha
aí, pai!
Olha a Anne! Olha a Anne!
O vídeo dessa live que tá salvo no Facebook tem 53 mil visualizações, 3.900 comentários e pouco mais de 4 mil reações. E aqui vale dizer que o pastor contrariou a vontade dos espectadores dele. 2.700 pessoas votaram para que o Arley fosse banido do projeto e só 1.200 votaram para que ele continuasse. Ainda assim, o pastor aceita ele de volta e fica tudo bem nessa grande e estranha família. A não ser, claro, por uma madrinha que a milhares de quilômetros de distância assistia tudo em tempo real e mal podia acreditar no que estava vendo.
Ali eu entendi tudo.
E aí, o que, que você fez?
Nada.
De novo pensando nos afiliados, a Marcela continua depositando dinheiro na conta da pastora Nívia. O que é difícil de entender. E não só por causa do vídeo do Arley. Porque no vídeo do Arley, ela percebeu que uma parte daquele circo era armação. E isso fez com que ela se sentisse traída. Mas a verdade é que as evidências de que tem algo muito errado no projeto Resgatando Cativos estão presentes em vários vídeos. Um dos que mais chama atenção foi transmitido no dia 4 de julho de 2023.
Olá, gente linda dos nossos corações, estamos chegando aqui no projeto.
Ele conta que está indo encontrar duas pessoas no projeto. Uma interna antiga, que caiu e voltou.
Compartilha essa live aí.
E uma nova.
Pelo amor de Foguinho.
Foguinho é uma das abrigadas que abre o portão.
Foguinho tá ficando com papa já aqui, ó.
Tô, pai, tô de regime.
Ele pega na bochecha da mulher, que parece um pouco constrangida. E isso é praticamente regra nas lives. É raro alguma em que não tenha alguém visivelmente constrangido. Mesmo assim, o pastor grava sem dó, sem avisar e, pelo menos aparentemente, sem pedir autorização para ninguém. E nesse estilo BBB bíblico que caracteriza o projeto, claro que a vida pessoal das pessoas é um assunto recorrente.
Tu nem sabe o que aconteceu lá no sítio com teu boy. Vou falar, não, deixa pra lá.
Foi dizer que ele ia embora?
Não, ele não foi embora não, é algo mais sério.
Mas o foco inicial da live não era Foguinho. Era a nova resgatada, que está sentada num sofá cinza, numa sala que parece a recepção do projeto, porque é onde fica a secretária, sentada atrás de um computador.
Ixi, há um banho na personagem.
Ele começa assim, sem pedir autorização, apontando o celular para a mulher, dizendo que ela precisa de um banho.
Já tomou banho? Como é teu nome?
Jumara.
Ah, é Gilmara.
A mulher está visivelmente constrangida, mas o pastor não se importa com isso.
Glória a Deus, né, gente? Olha, ela chegou com isso?
Ele volta o celular para um envelope que tá na mão da secretária Luane.
Abre aí. Já veio com ela?
Eles abrem um envelope que tem duas pedras pequenas de crack.
Que é isso aí?
Eu tava usando aí quando...
Tava usando quando chegou? Aí tu trouxe a pedrita.
É, porque veio no meu bolso aí.
Olha, gente, o que veio de pedrita aqui. Esconde da Anne.
Anne é a interna mais antiga, que supostamente teria caído e sido resgatado outra vez.
Olha, gente, a pedrita. Faz uma trouxinha aqui que eu vou pendurar no pescoço da Darliane, bora.
Nessa hora, por um instante, as pessoas em volta, inclusive a secretária Luane, parecem achar que ele não tá falando sério. Mas ele insiste.
Bota aqui dentro, Luane, tudinho. Olha, gente, droga.
Ele grava enquanto ela enrola a pedra no papel e fala dos perigos da droga para a sociedade.
É isso aqui que não deixa a Anne em pé. É isso aqui que não deixa ela...
Nesse momento, ele agarra e puxa a orelha da Anne.
Ela em pé. É isso aqui.
Num gesto que poderia ser só uma brincadeira boba se fosse entre dois irmãos, mas que naquele contexto tem uma conotação clara de abuso físico e moral.
Te tranca, Anne.
A Anne ri constrangida. Joga o cabelo para trás, abraça a almofada que tem no colo e parece tentar mudar o rumo das ações usando a carta da religião, pedindo bênção.
Bênção, pai.
Ele abençoe, dei vergonha na cara.
Nessa hora, ele volta a gravar a nova resgatada.
Gostou como é que eu faço aqui? Tu viu? Tu viu, Jumara?
Ela tá ainda mais constrangida.
Tá disposta?
Não.
Tá? Garante mesmo a parada, é assim que eu gosto.
A confecção da trouxinha se arrasta, mas o pastor grava tudo, fazendo comentários e provocando as duas mulheres.
Ei, ei, Catiane! Traga uma corda, um cordão aqui pra mim.
Finalmente, depois de 11 minutos que parecem 11 horas, o amuleto fica pronto. Uma trouxinha com uma pedra de crack, um isqueiro e um papel de seda, tudo enrolado num papel sulfite e preso no barbante roxo.
Colocou?
Ai, meu Deus.
Tá aqui.
Ele se levanta e coloca a droga pendurada no pescoço da Anne, que continua rindo sem graça, jogando o cabelo para trás e abraçando a almofada.
Esse vai ser seu cordão. Só tire para tomar banho. Só tire para tomar banho e coloque de novo. Tá fedendo?
Tá.
Tá forte? Pois é. Falta força de vontade. Você vai se cagar todinha, mas vai largar esse negócio. É, quer saber mais?
O vídeo se arrasta por mais 10 minutos com todo tipo de constrangimento. Tem 46 mil visualizações e mais de 1.600 comentários. E eu não preciso te dizer que, para além de todo o constrangimento e de todos os abusos psicológicos, esse tipo de tratamento é cruel e ineficiente. A Marcela, que é professora e diretora de escola, sabe bem disso. Mesmo assim, ela continua apoiando o projeto. E por quê? A resposta é simples. Porque ela gostava daquelas pessoas.
Eu criei um vínculo com esses meninos que eu era madrinha deles. Então, eu queria deixar de ter esse contato. Não pelo projeto, mas por eles. Pelos meninos.
Aí, as coisas escalonaram. Numa das várias videochamadas semanais, uma das afilhadas reclamou do que acontecia lá dentro. E essa reclamação não tinha a ver com humilhações e constrangimentos diante de uma câmera ligada. Tinha a ver com o que acontecia quando a câmera estava desligada.
Ela comia pouco, porque ela tinha fome, ela não podia comer. Tinha uma monitora lá chamada Marta que maltratava ela.
E maltratava como?
Gritando, xingando. Ela nunca me falou isso. Outros internos já me falaram que ela agredia os internos.
Agredia de bater mesmo?
De bater.
Lá dentro?
Apanhava do filho do pastor, que apanhavam, que eram ameaçados com armas.
A Marcela me contou que depois daquela primeira queixa, ela não conseguiu mais falar com a afilhada.
Essas relações foram cortadas, não deixaram mais ela falar comigo.
Depois, a Marcela me disse que essa mulher fugiu do projeto, foi até um bar e pediu para usar um telefone porque queria chamar a imprensa e denunciar o que tinha acontecido dentro do projeto. Mas antes que ela conseguisse falar com alguém, o pastor chegou no bar.
Porque lá, a cidade, parece que todo mundo tem medo dessa família. Aí o pastor chegou, pegou ela, levou de novo, levou para dormir na outra casa que eles tinham. E de lá levou ela para um outro projeto, o projeto do pai Marcos, um projeto lá em Manaus. Aí ela pediu para falar comigo antes de ir embora. Aí ela falou comigo, assim, uma chamada de vídeo vigiada.
Depois disso, a Marcela disse que nunca mais ouviu falar dessa mulher.
Ela ficou lá, terminou o tratamento, mas não sei como é que ela está hoje.
Apesar disso, ela continuou a dar dinheiro para o projeto.
Você deu mais dinheiro pela conta da pastora?
Muito, muito.
Mesmo depois de desconfiar de tudo.
É, porque era assim, tipo, eles fazem tipo uma lavagem, você fica meio tapada, sabe? Olha, ela precisa do tratamento de dente porque ela está indo embora do projeto, ela precisa desse tratamento antes de ir, não sei o quê. Eles te pegam de um jeito assim. Tem uma pessoa que eles chamam de filhona, que fez dívida no banco, entrou no cheque especial para poder ajudar conforme eles queriam. Mas essa aí é cega, louca e fanática.
E ela continua apoiando?
Continua.
A Marcela me deu um exemplo das estratégias que o projeto usa para manter o fluxo financeiro das madrinhas para a conta da pastora. Disse que quando já estava muito desconfiada do esquema todo, tinha substituído as doações em dinheiro por compras no mercadinho da cidade. No começo, como tinha acontecido antes, a Mônica Monteiro reclamou e reforçou que todas as doações tinham de ser em dinheiro. Mas quando a Marcela simplesmente continuou a quebrar as regras, a Mônica mudou a estratégia.
Ela ligou para mim e falou assim, olha, a Alessandra está saindo do projeto. Ela está precisando muito de ajuda e as madrinhas dela não têm condições de ajudar. Eu preciso que você seja a madrinha dela para você ajudar. Eu nem tinha afinidade com essa menina nem nada, mas era ajudar, eu fui ser madrinha dela. Foi a última pessoa.
Essa foi a última vez que a Marcela deu dinheiro para o projeto. Não só porque ela estava muito desconfiada, mas porque a maior parte dos afiliados dela tinha simplesmente fugido dali.
Esses internos começaram a ir embora. Esses internos começaram a ir embora e ser atacado e bombardeado por ele. Porque eles estavam indo embora, porque eram internos que saíram lá e abriam a boca. Inclusive teve um que morreu há pouco tempo atrás, que ele falou para mim, eu apanhei. Eu vou embora daqui porque o filho dele me bateu, eu não apanhava nem da minha mãe, eu tô indo embora.
No próximo episódio de O Pastor, a gente vai mostrar como um grupo de mulheres resolveu investigar por conta própria o que está por trás do projeto Resgatando Cativos e descobriu indícios de crimes que vão muito além de lives manipuladas.
A gente chegou à forma que eles agem lá, né? De que forma eles se organizam dentro desse projeto. Então, quando a gente chegou nessa forma, a gente começou a buscar pessoas.
Quando que vocês formaram esse grupo do mal, que vocês chamam?
As Vingadoras. Ele que chama de grupos humanos.
E ao longo da série, a gente vai mostrar como o pastor manipula pessoas fora do projeto e quais as relações dele com o tráfico de drogas, com a imprensa local, com órgãos de assistência social e até com a polícia. Mas antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos que tem mais de 10 programas sobre os mais diversos assuntos. Tem o Dissidentes, do Renan Suquevicius, o Economia do Futuro, da Melina Costa, o Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves e muitas outras coisas legais. E o melhor jeito de encontrar tudo que está relacionado à Rádio Guarda-Chuva, claro, é procurar pela Rádio Guarda-Chuva nas redes sociais. De preferência no Instagram, com a @guardachuvapod. Termina aqui o 100º episódio de Escafandro. Obrigado por escutar. E até o próximo mergulho, que vai ser logo mais daqui a uma semana.
Oi, aqui é a Mariana Pontes e eu estou falando de Kitchener, no Canadá. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Fornari. Esse episódio contou com produção de Ana Carolina Maciel e edição de Matheus Marcolino. A direção, o roteiro e a sonorização são do Tomás Chiaverini.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.